Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com o Feijoada Completa dessa semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando para a gente seu e-mail no radio@câmara.leg.br. Pode participar também pelo WhatsApp 61 999 78 90 80. Você pode ouvir a gente nas sextas-feiras às 2 da tarde aqui pela Rádio Câmara. Tem reprise do programa no sábado às 9h30 da manhã. Lembrando que você pode ouvir a qualquer momento pela internet, né? No site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br, ou você pode ouvir a gente também no Apple Podcast. Olha, todas as canções do álbum Secos e Molhados são arranjos dos próprios integrantes da banda, Neném Mato Grosso, João Ricardo e Gerson Conrad. A exceção fica por conta dessa aqui que a gente está ouvindo, Fala. Essa canção, ela foi arranjada pelo Zé Rodrigues e é a música que fecha o disco.
Eu não entender, não vou responder.
Aliás, a composição é do João Ricardo e da Luli, né? Cantora, multi-instrumentista carioca, lá, nascida nos anos 40, falecida recentemente, né, em 2018. Enfim, é uma canção muito, muito linda que fecha esse álbum com um maravilhoso arranjo do Zé Rodrigues. Muito bem, agora é hora da gente falar de artes e espetáculos.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa, falando de espetáculos, de arte, hoje falando de teatro. E aí, André, como é que tá? Tudo bem?
Oi, Edson. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Tudo bem. Vamos nessa.
Vamos nessa. E vamos falar de uma coisa que eu amo de paixão, que é a nossa maravilhosa língua portuguesa.
Exatamente.
Eu sou fascinado. Acho que o português é a língua latina mais bonita de todas as línguas de origem latina. Eu sou muito apaixonado pelo nosso idioma. E a gente está tendo aí agora, né, chegando agora a Brasília, com um festival que foi criado lá no Piauí, até com apoio do governo do estado do Piauí, um festival luso, que é o Fest Luso, né, privilegiando aí o teatro dos países de língua portuguesa, Europa, África e Brasil, nessa junção aí fantástica, né, do nosso idioma, dos vários modos de falar o português, né?
Exatamente, é um festival que chega pela primeira vez em Brasília, um festival que nasceu no Piauí, mas se tornou itinerante. Já foi apresentado em São Luís, do Maranhão, e agora vem a Brasília, né? A ideia é que as próximas edições sejam também em outras localidades, né? Essa já é a 13ª edição, Edson, para você ter uma ideia. Esse festival já acontece há muito tempo. E a iniciativa veio de um grupo de lá, um grupo chamado Arém de Teatro, que já existe há 38 anos, é comandado pelo Francisco Pelé, com quem eu conversei agora há pouco, e ele me contou alguns detalhes desse festival. Esse festival foi criado quando ele esteve participando de um dos programas da Cena Lusófona. Cena Lusófona é uma associação portuguesa para o intercâmbio teatral, né? De países lusófonos. Existe desde 1995. E esse programa era um estágio internacional de atores lusófonos que aconteceu em Portugal. E o Francisco Pelé, o organizador do Fest Luso, esteve lá e trouxe também essa vontade de instalar aqui no Brasil também um festival de teatro encenado, né, por companhias de língua portuguesa. E vai acontecer agora, de 18 a 20, no Espaço Cultural Renato Russo, a apresentação de 3 espetáculos. Né? Um deles é do próprio Arém, né? Companhia de Teatro, do Francisco Pelé. E os outros dois, um é de Lisboa e o outro é um coletivo teatral formado por atores de Cabo Verde, Brasil e Portugal. É sempre interessante, né, você fazer um festival desse em que o elemento, digamos, unificador, né, é a língua.
Exato.
Né? Isso é muito bonito. Alguém disse uma vez, eu não me lembro quem, não sei se foi... Bom, não me lembro agora, que a língua portuguesa é a língua dos pássaros, né? porque é uma língua tão ampla, né, no sentido do
vocabulário, né?
Do vocabulário.
E melódica, né?
E melódica, exato. Exatamente, uhum. Que se assemelha a um canto de pássaro, né?
Acho bonito isso. Bonito isso também, realmente. Porque, de fato, é muito melódica. E é um negócio interessante, né? Porque a gente vê esses vários modos de falar e até é interessante a gente tocar nesse ponto, porque você tem, por exemplo, os africanos, né? A gente fala aí de Cabo Verde, de Moçambique, uhum. De Angola.
Sim.
Tem um jeito tão especial de falar o português, porque eles misturam um pouco do sotaque lusitano, uhum. Quer dizer, é o sotaque lusitano, mas com uma cadência um pouco mais parecida com a nossa, ou seja, um pouco mais devagar, uhum. Um pouco mais lento do que o uhum. Português lusitano. É belíssimo, porque ele tem essa influência do crioulo, né?
Exato, que como em Cabo Verde.
De Cabo Verde, então assim, é muito interessante.
É, realmente, é muito, muito rica, né? A expressão da língua portuguesa, né? Uhum. E isso no teatro também deve ficar muito interessante, né? Cada qual trazendo o seu sotaque, o seu acento, né? A sua maneira muito específica e singular, né? De aplicar, digamos, a língua portuguesa na cena, uhum. Né? Eu vou falar um pouco dos espetáculos que estão vindo, tá?
Uhum. Vamos
Edson,
lá.
No dia 18 de agosto, que é uma sexta-feira, às 8 da noite, o grupo do Francisco Pelé apresenta Esperando Godot, que é uma peça clássica, né, da dramaturgia mundial, do Samuel Beckett. E no dia 19, o espetáculo é produção de um grupo de Portugal, chamada Musgo Produção Cultural. Eles vão trazer a peça Viagem Infinita, a partir da obra de Camões, Os Lusíadas.
Fantástico.
Olha só que interessante, né?
Uhum.
Porque também, além da língua, você traz também a literatura, né?
Exato.
Digamos assim, da língua portuguesa, clássica da língua portuguesa, né? Que é Os Lusíadas. E no dia 20 de agosto, encerrando aí o festival, às 5 da tarde, no domingo, a peça Saara-Assi, O Último Gafanhoto do Deserto, da companhia Saara-Assi Coletivo Teatral, que mistura, né, atores de Cabo Verde, Brasil e Portugal. Então fica aqui o convite para que o público compareça, né, a essas peças, porque é uma oportunidade única, né? Não se sabe quando elas retornarão, né, à cena brasiliense. Então está aí um excelente programa para o final de semana, do dia 18 ao dia 20.
Muito bem, lembrando, né, André, que quem quiser comparecer, quem for comparecer ao espetáculo, a entrada é gratuita,
uhum.
Mas a distribuição de senhas uma hora antes, né?
Exatamente.
De cada espetáculo. Então na sexta-feira e no sábado, os espetáculos serão às 20 horas, às 8 da noite, e no domingo às 5 da tarde, portanto você tem que chegar aí uma hora mais cedo para poder pegar a sua senha para poder assistir lá no Espaço Renato Russo, né, aqui na Asa Sul, né?
Exatamente, na 508 Sul.
508 Sul, exatamente. Então, fica a dica aí para você acompanhar e você ter contato, né? Que eu acho muito bacana com esses atores e com esse teatro feito em países de língua portuguesa.
O Instituto Camões, é importante dizer, está uhum. apoiando esse evento. O Instituto Camões é uma instituição ligada à Embaixada de Portugal.
É isso aí. André Amaro participando aqui do nosso Arte em Cena. André, obrigado pela coluna mais uma vez e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Edson. Até a próxima.
Muito bem, a gente ouviu a participação do André Amaro no quadro Arte em Cena. E olha, essa é uma das uma das faixas curtinhas do álbum Secos e Molhados, né? El Rei, a música que é do Gerson Conrad e do João Ricardo.
Cheia de gente.
E é mais uma crítica com forte, é mais uma música com forte crítica política, inclusive, né?
De quatro patas reluzentes e 400 mortes.
Pois é, muito interessante. Muito bem, vamos agora para o nosso conteúdo aqui falando sobre Museu Aeroespacial, gente. Pois é, a primeira ideia de se ter um acervo dedicado à aviação brasileira foi do ministro Salgado Filho, primeiro ministro da Aeronáutica do Brasil, né? E esse sonho, essa ideia só viria a se concretizar 30 anos depois, em 1973, com a criação do Museu Aeroespacial no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. E é sobre a história desse museu, que está completando 50 anos de sua fundação, que a gente vai conversar agora com o pesquisador lá do MUSAL, né, que é o nome do Museu Aeroespacial, o Luiz Cláudio Velasque. Luiz Cláudio, prazer falar com você. Vamos contar essa história aí, como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem, prazer é todo meu, Edson.
Bom, Luiz Cláudio, conta um pouco pra gente dessa história, porque assim, a ideia do Museu Aeroespacial, ela nasce, na verdade, com o ministro Salgado Filho, lá nos anos 40, né? Foi o primeiro ministro da Aeronáutica, e a gente depois tem, então, a ideia, mas até isso chegar, de fato, a um projeto e ser inaugurado, levou bastante tempo, né? Foi inaugurado só ali nos anos 70. Conta um pouco pra gente dessa história.
Isso. O que aconteceu foi o seguinte: o ministro Salgado Filho, ele instalou o primeiro grupo de trabalho, né? Mas por causa da guerra, né? O foco não ficou direcionado no acervo, né? No museu em si, né? E com o desenvolvimento na década de 50, né? O então ministro Nero Moura, ele implementou um grupo de trabalho, né, para poder criar um museu aqui no Rio de Janeiro, na antiga estação de hidroaviões no aeroporto Santos Dumont. Mas uma estrutura, a gente sabe que na década de 50 houve uma insurgência grande política, né, e atrapalhou um pouquinho esse desenvolvimento. Quando, na década de 70, com a saída da Escola de Aeronáutica daqui dos Afonsos, né, no Rio de Janeiro, e da sua ida para Pirassununga, no interior de São Paulo, esse vácuo, né, de localização foi justamente o que o ministro na época, então ministro, né, o tenente brigadeiro do ar, Aralipe Macedo, né, ele aproveitou e com essa ideia, né, esse pleito antigo, né, e criou o museu em 31 de julho de 73, né, tá, e aí, instituindo seu primeiro diretor, o major especialista em aviões, né, João Maria Monteiro, Major Monteiro, né, e então aí nós começamos a nossa caminhada, né, a partir de 1973, mas efetivamente só inauguramos no dia 18 de outubro de 1976, que aí foi a abertura ao público, entendeu? E a partir daí nós estamos praticamente direto abertos, né, até o momento atual, entendeu? Agora.
Aham. E mostrando pro público, e aí um dado interessante, né? Porque a história da aviação brasileira, né, até porque é o berço da aviação mundial, ela é muito interessante e as pessoas, quer dizer, desperta uma curiosidade muito grande das pessoas, né, Luiz Cláudio? Como é que é essa interação do público com o museu, das experiências que vocês têm da visitação, do encanto, especialmente deve ser das crianças, né, mas também dos apaixonados por aviação?
Sim, sim.
Eu imagino que seja uma coisa bem interessante, né?
Sim, a nossa finalidade principal é justamente preservar, divulgar esse patrimônio cultural brasileiro que é a nossa aeronáutica, né? E por intermédio do nosso acervo. Então, nós estamos abertos de terça a domingo, de 9 às 16, e nós recebemos, enfim, grupos de alunos, né, de escolas, nós recebemos visitantes normais daqui e de outros países também, que vêm muitas das vezes observar justamente um dos itens que mudou o século XX, né, que foi o avião, né, a partir de Santos Dumont, e a gente tem o acervo aqui, nós temos um Demoiselle, nós temos o 14 bis, que foi a peça inicial, e isso aí nós contamos com salas expositivas, inclusive nós contamos com um educativo que faz palestras sobre entrada na Força Aérea Brasileira, sobre, vamos dizer assim, recreativo com as crianças também, né?
Uhum.
Então, a nossa interação com o público, ela é desde da criança até os mais, vamos dizer assim, idosos, né? Porque todos passam, né, pelas suas épocas, né, distintas ali nos nossos hangares, nas nossas salas expositivas. Isso é muito bacana, porque muitas das vezes resgatam interesses, né, na própria aeronáutica, né? Então, muitas das vezes a pessoa chega aqui, viu uma sala da Esquadrilha da Fumaça, viu a Esquadrilha da Fumaça evoluindo, e logo depois ela quer ser o quê? Quer ser piloto, né? Então vai procurar a Força Aérea. Às vezes não consegue ser piloto, mas vai ser mecânico, vai servir a nossa Força Aérea e o nosso Brasil, né?
De alguma forma,
então,
né?
Essa interação é muito bacana.
Pois é. Agora, o museu, ele se dedica exclusivamente à aviação militar ou também à aviação civil? Vocês têm, né, aviões, por exemplo, aviões comerciais antigos? Como é que está hoje a organização do acervo?
Bem, o nosso acervo aqui é bem eclético, né? Nós temos, desde o início, né, aviões que na época não eram nem da Força Aérea, eram do Exército, eram da Marinha, eram civis de pessoas, né? Uhum. De acrobacias. Nós temos comerciais, tipo o primeiro Eletro que voou a ponte aérea, está com a gente aqui. Nós temos alguns outros aviões da Embraer, aviões que pertenceram a aeroclubes. Tá? O nosso museu é da aeronáutica, tá? Aeronáutica no geral, aeronáutica brasileira, e nós contamos essa história da evolução também da aviação, entendeu? Então a gente mostra desde o início como era a marmadeira, entelagem, depois veio o alumínio, e aí a gente chega até os caças que nós temos até hoje em dia. Nós temos aqui o Gripen, que está em exposição à sua cabine para ser visitado. Entendeu? Então, nós não estamos dedicados só, única e exclusivamente, à Força Aérea. Nós somos um museu da aeronáutica geral e temos peças muito interessantes também, que são aviões que são icônicos aí fora, né? O DC-3 nós temos aqui também, e outros, né, que serviram à Presidência da República, e alguns outros de aeroclubes, planadores também, né?
Isso é fantástico. Quer dizer que uma visita ao museu, você praticamente vai conhecer mesmo, né, toda a evolução dessa história da aviação, de todas as formas, né, tanto militar quanto civil. Quer dizer, trazendo aí para a memória. Eu sou um apaixonado por aviação, enfim, mas fico imaginando como deve ser legal, bacana, né, visitar o museu. Então, como você falou, né, de terça a domingo, das 9 às 16, né?
Isso, das 9 às 16, nós estamos aqui abertos para as visitações. Nós temos também o nosso educativo, que entrou no site do museu. A gente marca visita de grupos e de escolas. Uhum. E nós recebemos uma quantidade muito grande de grupos e escolas para justamente interagir e mostrar um pouquinho dessa história da cultura aeronáutica. Porque, querendo ou não, o avião é uma peça que atrai muito, né?
Ah, sem
o ser, como você mesmo falou, né? Todos nós aqui somos apaixonados pelo avião e pela aviação, né? E tem muita gente também, no geral, que vem aqui porque tem a curiosidade, né, de observar de mais perto, de ver como é que é feito, entendeu? E quando a gente tem os nossos eventos aqui, tá, e muitas das vezes entra, primeira vez entrando num avião, que nunca tinha entrado num avião anteriormente, né? Isso também é uma coisa muito bacana, né?
Muito bacana, aí aumenta a vontade de viajar. Bom, a gente está conversando aqui com o Luiz Cláudio Velasco, ele que é pesquisador do Museu Aeroespacial, MUSAL, que está completando 50 anos de inauguração. Completou, aliás, no dia 31 de julho de 2023, portanto, inaugurado no dia 31 de julho de 73, 1973. Luiz Cláudio, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Fica a dica aí, se você for ao Rio de Janeiro, não deixe de ir ao museu, hein? É uma coisa muito bacana, eu acho que vale a pena, lá no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, viu, Luiz Cláudio? Um grande abraço para você e sucesso aí para vocês.
Obrigado a todos aí, espero todos aqui, ao menos que venham quando vierem ao Rio de Janeiro aqui nos visitar, né?
Com certeza, pode esperar que estaremos aí.
Valeu.
Grande abraço, obrigado. Tudo de bom.
Um abraço, valeu. Tchau.
Muito bem, a gente ouviu a participação do Luiz Cláudio Velasque, do Museu Aeroespacial Brasileiro, né? Muito bacana essa história do museu. E, aliás, falando em avião, né, gente? O avião é uma das invenções mais incríveis do ser humano, pena que nem sempre ele é utilizado para fins pacíficos, né? E, aliás, nessa a gente teve agora um aniversário recente, né? Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, duas bombas atômicas foram lançadas pelos Estados Unidos sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. De Hiroshima no dia 6 e Nagasaki no dia 9. E instantaneamente milhares de pessoas morreram e outras tantas ficaram com sequelas permanentes. Em 1946, um ano depois desse evento, o nosso poetinha Vinícius de Moraes escreveu essa pérola chamada Rosa de Hiroshima, musicada por Gerson Conrad, mais tarde, né? Essa canção se tornou um dos maiores clássicos da música brasileira e um verdadeiro hino pela paz.
Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem.
Uma das mais lindas interpretações da nossa música, de longe, sem dúvida nenhuma. Essa interpretação do Ney Matogrosso é simplesmente incrível, maravilhosa, espetacular. Não tem como dizer outra coisa, né? Vamos para o intervalo, a gente já volta.
Feijoada completa.